A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, bem-vindos, amigos do cinema brasileiro, amigos do Brasil. Para compor o trio de protagonistas de seu filme de estreia, Medida Provisória, o ator e líder negro Lázaro Ramos foi buscar um brasileiro nascido e criado na gringa. Um anglo-brasileiro, filho de pai inglês branco e mãe brasileira preta. Ao dar com a cara dele na tela, você talvez estranhe ele não lhe ser estranho. Sim, sim, você deve conhecê-lo desde criancinha, quando estreou no cinema, salvando o mundo ao lado de Harry Potter. Ou então, você assistiu a sua parceria com Viola Davis na série How to Get Away with Murder, já exibida aqui na Globo como Lições de um Crime. Agora, em sua estreia no cinema brasileiro, ele teve que mergulhar na língua mátria, a língua materna. Alfred Enoch, mas pode chamar de Alfei Enoch.
Pode mesmo. Oi, Pedro.
Tudo bom?
Tudo bem, Alfred? Ah, um prazer estar aqui contigo. Obrigado.
Na terra onde você nasceu, você é Enoch.
Enoch.
Aqui você é Enoch.
Enoch. Aí dá esse jeito carioca, jeito brasileiro de transformar as coisas, né? Tipo, não é mais Enoch, é Enoch. Mas eu gosto. Adoro, é muito bonito isso, sabe?
Olha, é um barato esse negócio das línguas, como elas separam, se você quiser levar com humor isso, mas principalmente são pontes de união. E o seu personagem, Antônio, personagem central na história de Medida Provisória, ele é carioca. E eu vejo que você tem um sotaque carioca. O que é fundamental para ser carioca, para falar carioca?
Eita.
Chiar o S?
Ah, o chiado é bom, né? É um bom começo. Eu, inclusive, trabalhei bastante com isso, porque eu... Obrigado. Primeiro, eu quero te agradecer, porque é um elogio enorme você dizer que eu falo com sotaque carioca. Eu adoro. Faz parte da minha identidade, sabe? Essa é a cidade onde minha mãe nasceu, onde ela foi criada, sabe? Tipo... Para mim, eu tenho uma relação muito grande com essa cidade. Eu adoro, me sinto bem no Rio de Janeiro, me sinto em casa.
Vou fazer um teste com você.
Ah, é?
Posso fazer? Eu falo a palavra em inglês e você, para não te dar a pista, por exemplo, o carioca fala pista, mas eu vou te dar a palavra em inglês e você me diz ela em português com sotaque carioca, que eu digo se você acertou ou não, combinado?
Tá certo, vamos nessa.
Corner.
Esquina.
Ah!
Acertei!
Muito bom! Esquina! Esquina!
Com esse chiado lindo, carioca, né?
Então, nossa. Mais uma que eu tenho um amigo que uma vez foi pedir isso na praia, um paulista foi pedir isso na praia, e o cara na praia não entendia. Mustard.
Mostarda.
Ele disse, esse meu amigo paulista falou assim, você me passa mostarda? Mostarda.
Mostarda.
E o carioca, mas o que é que você... Ah, mostarda! Olha só, o seu pai, o pai do Alf tem hoje 97 anos, chama-se William Russell Enoch, é um ator britânico consagrado, fez séries de muito sucesso na década de 60 e além. E ele fala português, seu pai?
Ele não fala. Olha, eu preciso dizer, minha mãe, ela acha que ele fala português. E ela fala português melhor do que eu, ela deve saber. Mas eu nunca ouvi ele conversando com ninguém em português. Eu não sei o que aconteceu.
Aliás, o pai do Alfred faz uma participação de, sei lá, 4 segundos no filme. É uma cena em que... Aparentemente, você não sabe por que caiu a chave do carro na hora que o Antônio vai abrir um carro. Como é que surgiu? Ele quis aparecer, ele quis fazer essa participação, foi o Lázaro? Como é que veio essa ideia?
Foi uma coisa muito, muito, muito linda. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu nunca tinha contracenado com meu pai. E, claro, um sonho que eu tive desde jovem, quando era bem pequeno, porque eu... eu me interessei com a interpretação, com essa carreira de ator, vendo o trabalho do meu pai, assistindo ele no palco, no cinema, sabe? Vendo os filmes que ele tinha feito, as séries de televisão, né? Que nem o Doctor Who. A primeira vez que eu vi ele no teatro, eu acho que eu tinha 7 anos. E ele fez uma peça do Shakespeare no teatro de Shakespeare, o Shakespeare's Globe, que é uma réplica do teatro que o Shakespeare construiu com os parceiros dele em 1599. Mas entrar naquele teatro é que nem voltar no tempo.
Qual era a peça?
Henrique V. Uau. E eu estava conversando um pouco sobre isso com o Lázaro. Ele disse, para mim, ele é uma grande referência. E ele disse, mas você já chegou a trabalhar com ele em algum momento? Eu disse, não, infelizmente, nunca tive essa oportunidade. E aí ele virou para mim, sabe, você sabe como ele é, né? Gente fina, gente boa, cheio de alegria, quer trabalhar num amor, num afeto, sabe, com muito carinho. E me dá aquele sorriso lindo, que já apaixonou o Brasil inteiro, e eu, inclusive, e diz, vamos chamar ele para fazer o filme, então? Eu disse, mas como assim? Como que pode chamar ele para fazer o filme? Faz anos que ele não trabalha, sabe? Ele tem muita idade, faz anos que ele não trabalha, ele nem fala português. Aí eu estava ouvindo a voz da minha mãe na minha cabeça. Fala. Mas eu pensando, achando que não tinha como fazer aquilo, sabe? Como que ia dar certo? E o Lázaro disse, olha, nem precisa mudar o roteiro. Eu tenho uma cena que requer um homem branco, mais idade, e vocês vão se encarar, vai ser perfeito, vai ser um momento lindo. Eu quero te dar este presente, essa oportunidade de trabalhar com ele. E foi assim que rolou essa parada de contracenar com meu pai pela primeira vez no cinema nacional, num filme brasileiro, sabe? Jamais teria imaginado que ia acontecer uma coisa dessas, mas foi
que linda,
uma experiência.
Que linda história.
Muito linda história.
Como você diz, tem a cara do Lázaro, que é esse motor de afeto e afetos. É. Escuta, Alfred, a sua mãe é médica brasileira com o nome de Ethelyn Margaret Lewis. Por que uma brasileira com um nome tão inglês?
É, eu acho que Ethelyn só tem uma no Brasil. Só ela mesmo. É, então, meu avô nasceu no Barbados e saiu da ilha com uns 7 anos de idade para o Brasil, onde os britânicos estavam no Nordeste, estavam construindo a ferroviária. Tinha uma comunidade de barbadianos morando no Belém do Pará. E meu avô chegou com 7 anos e se apaixonou por uma brasileira com uma mãe e um pai. Os dois eram barbadianos, com os pais barbadianos. Então, os meus avós falavam inglês entre eles, sabe? E minha mãe foi criada falando inglês. E os meus tios também. Então, daí o nome em inglês, Ethelyn Margaret Lewis Enoch, que já, claro, no Brasil virou uma coisa completamente diferente. Ethelyn, né? Mas Ethelyn em inglês. Então, também fala um pouco dessa mistura, né?
Que linda essa história. Os seus avós, então, seus antepassados, vieram para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, que é uma história épica lá no norte do Brasil. Foi um negócio extraordinário e que marcou a presença caribenha que resiste até hoje ali no Amapá e por ali. Que história, hein?
Não sabia a história inteira, hein?
Olha, você deve muito à sua mãe ela ter conseguido manter em você essa marca da cultura brasileira, porque é difícil, morando na Inglaterra, naquela sociedade, não é fácil você ter mantido esses laços tão vivos, tão verdadeiros com o Brasil. Você, que é um cidadão do mundo, um homem cosmopolita, você acha que existe uma identidade negra transnacional?
Acredito que existe, sim. Acredito que sim. Por quê? Por causa da diáspora. Sabe, em vários países do mundo existe uma população negra que não é indígena. Uma população que foi para lá por causa do comércio negreiro, né? Por causa do tráfico de escravizados, pessoas que foram roubados da sua casa e levados até o Brasil, até os Estados Unidos, até Barbados, várias as ilhas do Caribe, né? Então, eu acho que tem um certo internacionalismo no movimento pan-africano, sabe? Pan-African Movement. Tem tudo a ver com isso. Esse reconhecimento que talvez que todos nós somos irmãos, porque a gente não sabe de onde a gente veio. A nossa cultura foi roubada, a língua, a história. Tentaram acabar com isso, mas a gente reconhece, olhando na cara do outro, uma ancestralidade que a gente tem em comum. Então, eu acho que existe uma solidariedade muito bonita entre os povos negros do mundo, por isso.
É principalmente das Américas e das Américas para o mundo, né? Sem dúvida. Agora vamos fazer, olha, uma volta no tempo, lembrar quando Alfie ficou famoso fazendo o papel de um dos fiéis escudeiros do bruxo Harry Potter. Vamos ver. Dino Thomas.
Ron, is that your owl? Oh.
What's the matter with him?
I don't know, I can't see him.
Didn't know you could do that.
But to do this, that's stupid.
O que é incrível é ver vocês, a garotada que começou criança, foram ficando adolescentes. Vocês faziam o quê? Um filme por ano durante...
É, mais ou menos. Eu acho que a gente... Foram 8 filmes. A gente começou quando tinha 11 anos de idade, terminamos, eu tinha 21. Então, 10 anos. Mais ou menos um filme por ano. Que não é pouca coisa, sabe? Que é uma super produção, sabe? Um monte de pessoas filmando lá em Leavesden, onde está o estúdio, mas também filmando em lugares diferentes, o castelo no norte da Inglaterra, na Escócia, uma catedral em outra parte de Inglaterra, né?
E filmes ótimos, grandes adaptações da história dos livros, maravilhoso. Você, quando vinha ao Brasil criança, as outras crianças te reconheciam? Você dava autógrafo?
É, de vez em quando. Eu fiz uma entrevista, inclusive, quando tinha 12 anos, para o Estadinho. E intitularam a entrevista o Bruxinho que Corte Feijoada.
Eu acho que encontraram essa reportagem.
Não, não sei que se... isso.
É,
então... Ah, isso!
É,
o Bruxo que Corte Feijoada. Não acredito. Acho que essa foi a primeira entrevista que eu fiz na vida, sabe? Eu não fazia muita entrevista, porque eu participei daqueles filmes, mas meu papel não era assim tão importante. Mas uma coisa que eu não percebia naquela época foi a importância da visibilidade, sabe? Eu tenho pessoas que chegam até hoje em dia e dizem: eu adoro Harry Potter, mas eu me identifiquei muito com o seu personagem, porque eu não tinha muitos personagens negros naqueles filmes. E aí eu percebi que isso era uma coisa muito importante, mais importante do que eu tinha imaginado. Mas isso está se mudando, graças a Deus, né? A gente está começando a colocar o negro no protagonismo.
A gente está vendo isso se transformar, ainda bem. Vamos lembrar, então, também de onde muitos brasileiros conhecem o Alfred Enoch, por essa série aqui, que passou alguns anos atrás na Globo, onde passou como... Lições de crime.
Sorry to have to involve you all in this, but you're going to be asked a lot of questions, especially since you worked on Rebecca's case, and I need you all to be as honest with the police as possible. Will you promise that you'll do that for me?
Of course. Whatever you need.
Essa série foi um super sucesso internacional. Ela... Esse sucesso mudou a sua vida?
Completamente. Completamente. Eu... Olha, eu não sabia que ia fazer tanto sucesso. Parecia que era o único. Porque todos os meus parceiros lá do elenco sabiam que fazer uma série da Shondaland com a Viola Davis sabe? Já era um bom começo, né? Parecia que tinha uma oportunidade de algumas pessoas verem. E eu, que sempre duvido da minha sorte, eu não acho que as coisas vão dar certo. Mas aconteceu e fez um sucesso enorme, sabe? Tipo, eu vou a qualquer país do mundo onde eu vou hoje em dia, alguém me reconhece do How to Get Away with Murder. Isso acontece muito mais pelo How to Get Away que pelo Harry Potter, que também faz sentido porque a minha participação...
Você cresceu.
Né, no Harry Potter. É, cresceu. Não tinha mais o que fazer. Não era só uma fala por filme, né? Lá atrás, dá pra ver, ele é meio alto, acho que é ele, assumiu. E também tive a oportunidade de contracenar com a Viola Davis, sabe?
É, uma grande atriz. Essa mulher, nossa, e atriz e mulher extraordinária, né? É realmente...
Mesmo.
Ela tem um parentesco artístico e simbólico com o Lázaro Ramos. Viola Davis e Lázaro, eles têm alguma coisa em comum. É, tem alguma coisa aí.
Verdade.
Agora, você deve ter reparado que eu apresentei no início do programa, falei Lázaro Ramos, ator e líder negro. Porque o Lázaro é um líder no Brasil e ele fez um filme provocador, um filme que provoca reação, provoca reflexão para quem se dispõe a pensar, a partir de uma premissa absurda, ele fala de coisas bastante próximas da gente. Qual o seu depoimento sobre... Porque ele é um grande ator, mas qual o seu depoimento sobre ele como diretor? Como é que ele abordou você, seduziu você para fazer o filme?
Olha, foi muito fácil porque o roteiro é tão bom, porque ele é uma pessoa tão linda, uma figura assim tão importante. Eu fiquei muito, muito empolgado com a possibilidade de trabalhar com ele, de participar nesse filme. Por isso e também pelas minhas raízes, né? Para mim também foi uma espécie de retomada da minha brasilidade. Eu nunca tinha trabalhado no Brasil.
Não, e um trabalho grandioso, uma baita produção e ousada, um mergulho na... É como disse, aliás, aparece no filme uma hora, tem a Rua Machado de Assis, né? Aparece no início assim. É, como o Machado de Assis escreve no livro, no Memórias Póstumas, unir as duas pontas dessa vida, né? Você uniu as duas pontas de sua vida, né?
É isso.
Juntou.
É isso. Sabe, o Lázaro, ele sabia muito o que ele queria fazer com o filme. O roteiro, quando chegou o roteiro, eu leio um monte de roteiros, né? Mas nem sempre que eu consigo ler um roteiro tão bom. E ele queria que tivesse uma leveza, que é importante, abordando assuntos difíceis, como racismo estrutural, como preconceito, a desigualdade. E o filme aborda tudo isso e pretende despertar conversas difíceis, né? E tipo, botar pilha para o povo sair da sala e dizer vamos conversar sobre essas coisas? Vamos lidar com isso? É importante, sabe? É importante falar dessas coisas, é importante encarar, porque a sociedade é uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade bastante desigual. E isso não vai se transformar se ninguém dá conta, né? Se ninguém para para pensar como que a gente poderia fazer diferente. E é isso que o filme pretende fazer, mas também faz isso com humor, faz isso com uma leveza que o Lázaro percebeu que era muito importante trazer.
E tudo que o Lázaro faz, ele tem essa mão de trazer o lirismo, de trazer a graça. Você bate uma bola com o seu Jorge, que está engraçadíssimo no filme. Mas olha, vamos mostrar alguns trechos do filme para despertar a vontade do pessoal ir ao cinema ver, porque vale a pena ver na tela grande, é filme para tela grande, sabe? Como eu já disse, Medida Provisória é uma ficção distópica, é um cenário de um futuro próximo em que o governo brasileiro resolve expulsar todos os negros, ou como se chama no futuro do filme, as pessoas de melanina acentuada, expulsar todos do país, como uma forma generosa, cinicamente generosa, de fazer uma reparação pela escravidão. Que voltem todos para a África. Vamos assistir ao trailer do filme, que estreia agora no dia 14 de abril.
É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro.
Eu vou ficar aqui! Vocês vão ter que acordar e dar de cara com meu talento!
Sem mandado de segurança, não entra.
Vão ter que acordar e dar de cara com minha cor! Com minhas dúvidas e com toda a minha humanidade! Porque esse país...
O meu nome é André, e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir.
Porque esse país também é meu!
Alfred, você pode dizer, encher o peito e dizer a mesma coisa que o seu personagem, esse país também é teu?
Muito. Deu um orgulho, mas também soltou alguma coisa, sabe? Poder dizer isso.
É, mas os seus parceiros de protagonismo... Thaís Araújo e seu Jorge. Você já conhecia o trabalho deles antes? Ou conhecia pessoalmente algum deles?
Então, vou te contar uma história, Pedro. Uma vez, num churrasco desse, né, na Ilha do Governador, onde fica tipo, a sede da família, a casa que meu avô construiu, a gente estava tendo outro churrasco, eu estava batendo papo com uma prima minha, que disse para mim: vê se você consegue vir para o Brasil, trabalhar aqui, fazer um filme no cinema nacional. Eu gostaria, mas acho difícil de acontecer e tal. Mas olha, tem artistas muito bons aqui no Brasil, atores muito bons, você ia adorar trabalhar com eles. Vê se você consegue trabalhar com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Foi bem isso que aconteceu, sabe? Uma espécie de feitiço, não sei como que deu certo, mas bem o que ela disse que aconteceu. Então, eu já sabia que eram referências, sabe? Pessoas que tinham conquistado tanto pelo trabalho, sabe? Nossa, são atores incríveis. E o Seu Jorge também, nossa, eu já tinha visto o trabalho dele, conheci a música dele, sabe? Quando me disseram que o Jorge ia fazer o André, eu não acreditava que estaria contracenando com ele, sabe? Tudo pareceu meio improvável.
Não consigo, né?
O mundo começou a escutar vocês. O vídeo que vocês fizeram está fazendo barulho. Força aí. Então, cá, então, olha só. Aqui, ó. Tem um bonequinho.
Cara, e daí?
Como e daí? Tá bombando.
Pô, muita gente vê, não significa nada. Internet é terra de ninguém.
O Antônio está sendo chamado de exemplo pacificador por não ter usado a arma. De um bundão completo, passou exemplo pacificador em 6 dias. Que isso?
Pacificador? Pacificador?
São pessoas tão lindas, gente boa, sabe? Muito receptivos, muito pacientes comigo, me apoiaram muito e a contracenar com eles e com a Renata, com a Adriana. Nossa, é tipo atores grandes, artistas, sabe? Pessoas Verdade. Que sabem muito o que eles fazem, como fazer e como despertar aquela emoção na plateia, né? Então aprendi muito trabalhando com todos eles.
Eu vou mostrar agora mais uma sequência feliz do filme, com o Alfred, com a Thaís, com o Seu Jorge e a Mariana Xavier. E queria fazer uma rápida observação. Acho que você vai concordar comigo, Alfred. Em algumas cenas, só o Lázaro poderia ter filmado a Thaís daquele jeito. Tem uma cena que ela dança para o seu personagem dentro do quarto... É um homem apaixonado filmando a sua mulher lindamente. Aquilo é espetacular. Vamos ver essa sequência aqui.
Largou o favor. Vai,
muito mais forte do que...
Ah, que varão lindo, lindo, meu amor. Mas agora não.
Não sei, graças a Deus. Vamos pra festa, então. Vamos pra festa.
Tchau.
Tchau, gente.
Alfred, Thaís, seu Jorge, nossa. Mariana Xavier. Vem cá, você, Alfred, você sabe sambar ou estava só representando ali?
Minha mãe me ensinou muitas coisas, mas isso ela não me ensinou, infelizmente. Naquela cena, o Jorge tá me ensinando os passos. Tipo, foi completamente real isso. Tava, tipo, fingindo, dando jeito, né? Pensando, não, mas se o Flan tá aqui em cima, ninguém vai perceber que eu não sei o que fazendo.
Seu Jorge, que... Deve ser uma farra filmar com o seu Jorge, né? No set...
Ai, foi muito divertido. De vez em quando, ele pegava o violão e começava a tocar. Difícil continuar de trabalhar num momento desse, todo mundo para.
E ali você tá ao som de Elza Soares, que tem uma presença enorme no filme inteiro. E é a Elza que foi eleita pelos britânicos, pela BBC, a cantora do milênio.
Caraca, que
na
lindo!
Na BBC. Então, o Lázaro disse que para ele pegar... Ele disse numa entrevista até pro Mano Brown... Que ele, para encontrar a verdade, a profundidade nas histórias de pessoas negras, ele tem que sair da frente das câmeras, ir para os bastidores, botar a mão na massa da produção. Você, como testemunhou isso, como é que ele fazia isso?
Olha, eu acho importante alguma... Eu acho importante ele, que tem o alcance que ele tem, e que é conhecido, uma pessoa que é uma referência para o Brasil inteiro, não só para os negros do país, né? E também internacionalmente ele é conhecido. Ele tem essa possibilidade de liderar projetos, né? De dizer o que, que ele quer fazer e como que ele quer fazer. Ele conquistou esse espaço. E ele pode contar essas histórias que talvez outras pessoas não tenham... Não tem o alcance. Ele, no Medida Provisória, fez isso colocando o negro no protagonismo, sabe? É uma história que fala sobre a experiência negra. Embora se transcorra num futuro distópico, tem a ver com a experiência do negro no país hoje em dia e também mostra propõe um caminho, o caminho do afeto. Ressalta a importância de trocar ideias, de conversar, de dialogar. E eu acho que vai acontecer uma coisa muito bonita, quando a gente, quando o filme está em cartaz, que o público vai poder ver e ter uma experiência coletiva do filme, que é uma coisa, como a gente já disse, que a gente realmente precisa e estamos sentindo falta. Tudo isso o Lázaro conquistou, né? Ele conquistou esse espaço para esse filme. Ele disse para mim outro dia, ele tá com saudade de interpretar, ele gosta de fazer, e agora ele tá dirigindo, tá liderando isso, produzindo aquilo, sabe? Mas ele também é ator, ele não quer, imagino que ele não queira abrir mão dessa parte do trabalho dele. Mas também é bom que ele resolveu... começar a dirigir, a produzir, a contar histórias que não estavam sendo contadas.
Escuta, você agora, você vê seu futuro mais na Inglaterra, mais nos Estados Unidos, será que esse filme vai te puxar mais para o Brasil? Como é que você está adivinhando a sua carreira daqui para frente?
Nossa, é difícil, né? Porque a gente nunca sabe de onde vai surgir o próximo trabalho. Né? Tem muitas incertezas nessa carreira de ator. Mas também eu curto isso, eu gosto muito, porque aí você tem a possibilidade de viver experiências inesperadas, fazer coisas que você não imaginava que você ia fazer. Mas eu sei que trabalhar no Brasil é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Sabe? Eu curti muito, achei uma experiência muito boa, eu não quero abrir mão disso. Então... se alguém quiser me chamar para fazer outro filme no cinema nacional, eu ia adorar. Ah, ia adorar.
Em breve, Alfred Enoch numa novela da Globo. Vocês não perdem por esperar. Aguarde, aguarde. Just you wait. Just you wait.
My fair lady.
Alfred, um grande, grande abraço. Ai, adorei te conhecer, cara.
Igualmente.
Sorte aí. Como se diz em português? Em inglês é mais bonitinho. Break a leg.
Break
a
leg.
Em português diz mesmo. Merda, merda pra você.
Obrigado, Pedro. Nossa, muito obrigado. Foi lindo. Adorei o papo. Foi um prazer estar aqui contigo.
Muito bom.
Valeu.
Prazer muito grande também. Pra você em casa, não esqueça. Medida provisória nos cinemas. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.